Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum. Cumprimento todas e todos, os presentes, funcionários, comunicação social e um cumprimento muito especial aos membros do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, que hoje nos acompanham nos nossos trabalhos para a audição. A requerimentos dos grupos parlamentares do PCP, do PS e do LIVRE, do Conselho Geral Independente, portanto, sobre o plano de ação para a comunicação social anunciado pelo Governo. Temos connosco o Dr. Alberto Arons de Carvalho, a Dra. Isabel Medina Barbosa e o Dr. Pedro Jorge Braumann, quem saúdo e desejo as boas-vindas aqui à nossa comissão e agradeço, obviamente, a presença. Presumo que seja o Dr. Alberto Arons de Carvalho que vai usar da palavra, portanto, vamos dar início e começamos com o PCP. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e um cumprimento especial aos membros do Conselho Geral Independente da Rádio Difusão de Portugal aqui presentes. Eu creio que não será necessário gastar muito tempo a explicar a razão deste nosso pedido de audição. Nós, de facto, apresentámos um requerimento no sentido de ouvir os órgãos da empresa, portanto, o Conselho Geral Independente, o Conselho de Administração e o Conselho de Opinião e também a Comissão de Trabalhadores. Já se realizaram duas audições do Conselho e o Ministro, já agora. Isto porquê? Porque, de facto, do anúncio que foi feito pelo Governo relativamente aos apoios à comunicação social, o que se refere à RTP, nós não podemos considerar que sejam propriamente apoios. Porventura, mais o contrário. Ou seja, porque há dois aspectos que são referidos que nos suscitaram sérias preocupações e, nesse sentido, levou-nos a apresentar este requerimento de audição dos órgãos da empresa, que tem que ver com a supressão da publicidade daqui até 2027, que são progressiva, anual, que, segundo as indicações que tivemos do Conselho de Administração, representarão uma perda de 22 milhões de euros de receitas da empresa, sem que seja acompanhado do anúncio de qualquer indemnização compensatória ou de qualquer reforço do investimento público da RTP, nem da atualização da contribuição audiovisual. E, portanto, estamos a falar de uma perda de receita da RTP. E, para além disso, é anunciado um plano de rescisões da empresa de 250 trabalhadores, o que está muitíssimo para além daquilo que o Conselho de Administração, que aqui esteve já, onde esteve aqui há algum tempo atrás, antes deste anúncio, apontava para rescisões amigáveis, mas um número muitíssimo inferior a esse, e tendo um objetivo de rejuvenescimento dos recursos humanos da RTP. E, portanto, nós estamos aqui, perante uma desvalorização da RTP, com uma perda de receitas e, eventualmente, uma perda de recursos humanos, que parece não ter em conta a importância da Rádio e Televisão de Portugal na prestação de um dever constitucional que é do Estado, que é a garantia do serviço público de rádio e televisão, que seja digno desse nome. E daí temos muito interesse, depois já temos ouvido o Conselho de Administração e o Conselho de Opinião, em ter, do ponto de vista do Conselho Geral Independente, como é que olham para este problema relativamente ao presente e ao futuro próximo da rádio e televisão e do cumprimento das missões de serviço público de rádio e televisão em Portugal através da RTP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder ao grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Dr. Alberto Arons de Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar e cumprimentar todos as senhoras e senhores deputados. Vou tentar responder às perguntas do Sr. Deputado António Filipe. Eu penso, em primeiro lugar, queria assinalar que no Conselho Geral Independente há um consenso alargado no sentido de considerar esta medida como errada. E eu apontaria desde logo algumas questões que foram colocadas. A primeira é que, aparentemente, esta medida visa cortar receitas previsíveis da RTP sem que se conheça qual é que é a alternativa que o Governo se propõe considerar para suprir esse déficit, esse prejuízo causado por este tipo de cortes. Ou seja, não se percebe bem se um novo financiamento virá de um aumento da contribuição para o audiovisual, virá de uma indemnização compensatória, virá do corte de alguns serviços, de programas de alguns canais da empresa. Isso não foi dito e, a meu ver, não faz qualquer sentido considerar uma medida destas sem dizer qual é que é a solução alternativa que existe. Uma segunda questão é que, aparentemente, há aqui um erro crasso nas contas feitas pelo Governo. O Governo considerou no seu documento, creio que na página 10, que estaríamos perante um corte de 18 milhões de euros. Ora, as contas que nós fazemos dão o dobro. Ou seja, se prevê cortar no primeiro ano 2 minutos, no segundo ano mais 2 minutos, 4 minutos, no terceiro ano os tais 6 minutos, isso significa que no primeiro ano temos 6 milhões de euros a menos, no segundo 12 e no terceiro 18. Se somarmos 6 mais 12 mais 18, dá 36 e não 18. Penso que isto é um erro, eu não diria indesculpável, mas muito dificilmente concebível numa situação destas. E penso que o Governo devia rapidamente esclarecer esta situação. Uma terceira questão que me importa aqui referir tem a ver com o seguinte: a matéria do financiamento da RTP, o modelo de financiamento da RTP, tal como o modelo de financiamento de um serviço público de mídia, como é o caso, é uma matéria relevantíssima para os direitos, liberdades e garantias. É uma matéria que, a meu ver, deveria ser, aliás, existe uma lei do financiamento, a RTP tem uma lei do financiamento, existem os estatutos da RTP, tudo isso passou pela Assembleia da República, a matéria de liberdades e garantias. Eu pergunto se uma questão desta relevância deveria apenas figurar num contrato de concessão e não deveria estar integrado numa lei do orçamento, numa alteração legislativa à legislação existente. Portanto, creio que isso é absolutamente... Aliás, devo dizer o seguinte, esta matéria suscita também, não vou pronunciar-me sobre isso, nem sou constitucionalista, mas suscita problemas de constitucionalidade. Há constitucionalistas que dizem que pôr em causa o regular funcionamento de um serviço público de rádio e televisão através de uma quebra sistemática grande do financiamento põe em causa o direito dos cidadãos à informação e, portanto, o artigo 38, número 5 da Constituição diz que o Estado deve assegurar o regular funcionamento do serviço público. Bom, será que há condições para isso com um corte destes? Portanto, são estas três observações. Enfim, poderia ir para outra questão. Há hoje em dia um consenso europeu absoluto sobre a relevância do serviço público de mídia. Há documentos internacionais, não apenas do Conselho da Europa, mais antigos, etc. O último documento europeu de grande relevância, o Media Freedom Act, tem considerandos e tem cláusulas relativas ao modelo do serviço público, ao financiamento do serviço público. Isso está tudo a ser ignorado, o que me parece inaceitável.
Muito obrigada. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado David Amado. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros do Conselho Geral Independente da RTP. Dar-vos nota que, para o Partido Socialista, ontem, como hoje, como amanhã, continuaremos a defender a RTP como a garantia do serviço público de comunicação no nosso país. Dar-vos nota também que este requerimento surgiu, pois o Partido Socialista, à semelhança de grande parte da sociedade portuguesa, nomeadamente a Associação de Argumentistas e a Associação de Produtores Audiovisuais, o professor Joaquim Fidalgo, da Universidade do Minho, se mostraram bastante preocupados com o que poderia significar a redução da publicidade paga na RTP. A RTP para nós tem um papel fundamental, teve há pouco tempo, quando a pandemia será possível que a telescola poderia ter existido num dos outros canais privados? Isso seria possível? A nós não nos parece. Ontem, no seguimento deste requerimento, esta comissão já ouviu o Conselho de Administração e o Conselho de Opinião, que aqui foi bem claro aquilo que era a sua opinião sobre esta matéria, sobre o perigo e sobre o que poderia significar a redução da publicidade. E estamos a falar de uma RTP que nos últimos 14 anos tem resultados positivos a nível da gestão, assim, que significa que é uma empresa bem gerida, que não existe qualquer problema nesse sentido. E também, analisando aquilo que foi o plano estratégico que Vossas Excelências aprovaram para 24-26, onde diz claramente que, ao mesmo tempo, vai continuar a tentar novas fontes de rendimento sem deixar de explorar as tradicionais, porque o estrangulamento financeiro da empresa, maior custos, se aumento de receitas, pode conduzir a um definhamento gradual da qualidade e do interesse dos conteúdos televisivos, radiofónicos e digitais que a empresa consegue produzir ou adquirir. Assim sendo, parece-nos a nós que este plano que foi apresentado para os média deveria servir como uma alavanca para a comunicação social. No caso da RTP, a conclusão que chegamos é que serve para uma descapitalização da RTP. A pergunta que nos apraz fazer do momento, e podemos mesmo que a fazer, é, tendo em conta aquilo que foi o plano estratégico aprovado por Vossas Excelências há relativamente pouco tempo, como é que pode acomodar este plano de ação do Governo nesse plano estratégico que vocês aprovaram para 24-26? Muito obrigado.
Para responder, tenho a palavra o Dr. Alberto Araújo de Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado pela questão. Queria referir o seguinte. De facto, é difícil entender um serviço público de mídia como o que a RTP presta, com uma diminuição drástica do seu financiamento. Há muitos serviços de programas, canais, que a RTP oferece, que têm, que apenas existem porque estão na RTP, no serviço público, são financiados da forma como a RTP é financiada. Não seria possível, por exemplo, uma RTP2, uma programação da RTP2, ou Antena 2, viabilizada apenas por receitas publicitárias. Duvido que fosse comercialmente rentável um canal nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira apenas subsidiados por receitas comerciais. O mesmo com os canais internacionais, África e Internacional, tanto no serviço público de rádio como no serviço público de televisão. E, portanto, este corte drástico nas receitas da RTP, sem uma alternativa conhecida, coloca um gigantesco e preocupante ponto de interrogação em relação a muitos destes serviços, que são absolutamente insubstituíveis e que fazem parte do eixo fundamental que é a oferta do Serviço Público de Rádio e Televisão, não direi apenas em Portugal, como no contexto europeu. Sem esquecer que a RTP, em geral, deve ser um serviço, como dizia Hervé Bourges, na altura ele falava da televisão, uma televisão popular de qualidade, o que significa que tem que conciliar a procura de grandes audiências com um limite, com uma preocupação evidente, drástica, sobre a qualidade dos conteúdos oferecidos. Queria também referir um outro aspecto. Referiu-se, e bem, aos 14 anos de resultados positivos, mas esse facto que se deve, apesar do não aumento da contribuição para o audiovisual, se deve ao aumento, não ao aumento do valor que é pago pelos lares, mas sim ao aumento dos aparelhos que, a partir do qual se cobra a contribuição. Eu penso que, apesar disso, a RTP precisa de meios para renovação tecnológica, para investimentos nos centros de produção em vários pontos do país. Ou seja, a RTP está equilibrada financeiramente, mas isso não invalida que a RTP não tenha necessidade de uma atenção redobrada por parte do Estado e do poder político sobre as necessidades que têm de melhoria das suas condições. E eu queria referir também um outro ponto, é que eu estou a dizer isto em relação às necessidades da RTP, sem esquecer a seguinte situação: RTP e o serviço público que presta é dos mais baratos da Europa, não apenas em valor absoluto, mas em percentagem do PIB per capita. Fala-se muitas vezes da questão da RTP. Bom, as pessoas não têm a noção, mas, por exemplo, queria referir o seguinte exemplo. As famílias britânicas pagam cerca de 173 euros por ano para financiar a BBC, 5 vezes mais do que as portuguesas. Os suíços pagam uma taxa audiovisual que é 10 vezes superior à taxa portuguesa e, digamos, votaram favoravelmente num referendo existente que foi realizado em 2018 a favor do pagamento dessa taxa. A RTVE tem um custo de cerca de 1.100 milhões de euros por ano, ou seja, quase 6 vezes mais, ou praticamente 6 vezes mais do que o custo da RTP. Portanto, a RTP é um produto competitivo, qualificado e que não é caro para os portugueses, atendendo ao papel que desempenha muito importante no quadro nacional e internacional.
Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, o último grupo requerente, tem a palavra a senhora deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Caro Conselho Geral Independente, muito obrigada pela vossa presença. Eu penso que é consensual para todos os presentes que o serviço prestado pela RTP é importante para o país e para os cidadãos. Ao nível da informação, conforme já foi dito nesta comissão em audições anteriores, a RTP é eleita a marca de confiança dos portugueses já há vários anos consecutivos. Sabemos também que sempre que um governo do PSD toma posse, decide olhar imediatamente para a RTP como se de um problema se tratasse. Para nós, o importante é olhar para a RTP como garantia da coesão nacional e como central para o desenvolvimento da política do país. Basta ver a indústria audiovisual e cinematográfica portuguesa, que tem um regular apoio pela nossa estação pública. De facto, este plano de apoio para os média ficou manchado por esta iniciativa incompreensível de cortar a publicidade na RTP no valor de, não 22 milhões de euros, mas corrigindo, 36 milhões, gravíssimo. Também incompreensível é esta decisão de fazer a RTP endividar-se para pagar indemnizações para as saídas voluntárias dos trabalhadores. Não se percebe. Vai ter de ser. As indemnizações custam dinheiro, não? Qual a razão para esta descapitalização? Digam abertamente qual a razão. Está toda a gente contra. Todos os órgãos representativos da RTP, o sindicato de jornalistas, os sindicatos da RTP, a sociedade, a Associação Portuguesa dos Argumentistas, os representantes dos publicitários, enfim, já perdemos a conta. Ontem ficamos preocupados, o presidente Nicolau Santos afirmou perentoriamente que a RTP dá lucros há 14 anos e que não é seguro que não entre no vermelho. Gostaríamos que pudessem dar a vossa opinião sobre isto, nomeadamente apontando soluções. Qual é a RTP que teremos no futuro? Isto deve-vos incomodar e a nós também. Que RTP que vamos ter no futuro se temos uma empresa descapitalizada? Mas também ficamos preocupados com outra coisa. O presidente Nicolau Santos falou especificamente da RTP África e da RTP Internacional, apontando para a possibilidade de ser suportada por uma indemnização compensatória. O que acha desta possibilidade? Pergunto a quem está aqui a representar a RTP. A RTP África e Internacional são essenciais para a nossa diáspora e gostaríamos que falassem um pouco mais sobre isso, para confirmar que desinvestir na RTP é destruir uma empresa pública essencial para a nossa democracia, como já referiram e concordamos. É de facto importante dar um apoio à comunicação social e à nossa democracia, que está previsto até na Constituição como um direito à informação. E o LIVRE não está aliado desse debate e dessa necessidade. E até já apresentamos propostas nesse sentido. Descapitalizar a RTP poderá representar o seu fim no modelo como o conhecemos. Como será esta descapitalização compensada? É uma pergunta que nos causa muita ansiedade. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o doutor Alberto Araújo de Carvalho. Faça favor.
Eu vou começar, digamos, vou responder, e a minha colega doutora Isabel Medina também. Enfim, a pergunta que me dirigiu é mais uma pergunta dirigida a quem defende esta situação do procuramento ao Conselho Geral Independente. Eu, em teoria, devo dizer em relação à questão da inoção compensatória, em teoria eu não me oponho a que existam inoções compensatórias. Grande parte, se nós olharmos para os modelos de financiamento do serviço público de mídia a nível europeu, e todos os países da Europa têm operador de serviço público, a questão da privatização não existe, a defesa do serviço público é total em toda a Europa, mas há países em que o financiamento é feito através de uma taxa ou de uma contribuição para o audiovisual e outros em que o financiamento é feito através de uma inoção compensatória. Eu diria que a minha experiência, e olhando para trás, a experiência portuguesa do pagamento através de inoções compensatórias torna a empresa demasiado dependente das conjunturas económicas ou financeiras, para não dizer às vezes até das conjunturas políticas. E o financiamento através de uma contribuição para o audiovisual e de uma taxa é mais regular, mais previsível, coloca os cidadãos com a consciência que são também responsáveis detentores dessa situação. Portanto, eu não veria com grande solução esta eventual situação da inoção compensatória. Eu penso que o que seria aconselhável é que ou o Governo faz marcha atrás e recua neste seu propósito errado, ou o poder político em geral, e aqui refiro-me o Parlamento, toma iniciativas legislativas que sejam necessárias para inviabilizar esta situação. E eu passaria agora a palavra à minha colega Isabel Medina.
Muito obrigada, doutor Alberto Araújo de Carvalho. Tem a palavra a doutora Isabel Medina. Faça favor.
Boa tarde, senhor Presidente. Boa tarde, caros deputados. Eu vou ser um bocadinho macro nesta visão, que é, não é por acaso, porque há 20 anos, creio eu, há mais de 20 anos, quando estava na RTP, passámos também por uma crise. Na altura tinha-se a hipótese da privatização da RTP2. Mas neste momento, não é por carinho ou por, ai, agora está na moda o serviço público, a Europa está toda a virar-se para as televisões, obviamente, de serviço público, porque estamos num tempo de grande viragem. Eu acho que se tem que ter visão, e o que me parece neste momento é que talvez esta medida, quando o Governo a propôs, não tenha feito bem as contas e, sobretudo, não tenha uma visão de futuro. O que está aqui no caminho é realmente uma viragem dos paradigmas. Nós sabemos que isto é um tempo de viragem, é um tempo de mudança e é um tempo muito intenso de mudança. Portanto, não é, é visão de futuro, o serviço público é uma pérola. Descapitalizar neste momento, não sei porquê, mas pronto, seja qual for a razão, porque ainda não percebemos bem a propósito é que vem este ataque de repente à RTP, mas descapitalizar o serviço público neste momento é descapitalizar o futuro do país. Isso é o que está no pensamento de todas, não são os governos X e Y, não. Esta viragem precisa de um serviço ao público, e é esse serviço ao público que a Europa está a defender, e bem. Portanto, neste momento, tirar esse serviço, houve uma confusão ali nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro quando falou do interesse do serviço público também das privadas. É interesse público, ok, mas serviço público é televisão, língua gestual é televisão. As comunidades internacionais que realmente têm a grande ligação é com a televisão, com a RTP. Portanto, eu só queria que vissem essa visão macro, porque senão este país é o país que fica descapitalizado, não é só a RTP. Pronto, desculpem, sim. Obrigada.
Muito obrigada. Concluímos a ronda dos grupos parlamentares requerentes. Vamos agora passar aos restantes grupos parlamentares e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Senhores membros do Conselho Geral Independente, do CGI, eu gostava de registar o tremendismo nas críticas que foram aqui feitas, mas acima de tudo assinalar e repudiar veementemente aquilo que foi acabado de referir como um ataque à RTP. Quando, precisamente, o PSD e o grupo parlamentar que eu represento não recebe lições de ninguém em defesa da RTP. Defendemos-la em 2002 com o ministro Nuno Moraes Sarmento, defendemos-la em 2014 com o ministro Miguel Poiares Maduro, defendemos-las nesses planos de salvação da RTP, precisamente de salvação da RTP, e tenho uma nota mais pessoal, até porque fui comentador residente na RTP2 durante alguns anos, onde exerci a minha liberdade, e nomeadamente a liberdade de criticar o meu próprio partido, e que no período em que o meu próprio partido governava o país, que muitas pessoas, algumas pessoas com responsabilidades cívicas, não façam o mínimo de autocrítica por aquilo que fizeram de mal na RTP que nós tivemos de limpar. Nós temos inconsciência de saudar a coragem deste governo, porque era fácil fazer como o governo anterior, que desde 2015 está por rever o plano de concessão com a RTP, o contrato de concessão. E sim, este contrato de concessão expirou em 2015 e tem de ser renovado. E, portanto, saudamos não só essa coragem, por querermos renovar esse contrato de concessão e definir regras e definir uma relação contratual do serviço público com o Estado português e com a comunidade e o povo que representamos, adequado ao tempo que vem. Nós queremos uma RTP forte, queremos uma RTP eficiente. Agora, não queremos uma RTP inerte, nem queremos uma RTP assim como está, sempre assim. Portanto, porque as coisas para melhorarem precisam de mudar. Nada temos contra a mudança. Naturalmente, outros partidos conservadores à nossa esquerda têm contra a mudança. Mas, pasmo-se todos, e penso que é consensual todos, que a comunicação social vive uma ampla crise, e uma crise enorme. Por isso mesmo, saudar também o plano das 30 medidas para ajudar a comunicação social. Portanto, o novo contrato de concessão de serviço público é uma questão necessária, fundamental, que está por atraso desde 2015. Os seus objetivos devem ser o de modernizar a RTP e de salvaguardar o papel e a missão do serviço público, do seu público. E em relação à eliminação gradual da publicidade comercial, uma eliminação gradual e não abrupta, nem imediata, gostava de perguntar se países europeus sem publicidade no serviço público, como Espanha, governada por esse terrível governo de direita, que não tem publicidade, sobre a BBC, aliás, que nunca teve publicidade, ou sobre a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia, são modelos assim tão errados, são modelos assim tão verberáveis, são modelos assim tão condenáveis que nós não possamos almejar seguir. Porque esses são os modelos que nós queremos seguir. Não queremos seguir o modelo da República Bolivariana da Venezuela, nem queremos seguir outro tipo de modelos. Esses são os modelos que queremos seguir. Modelos de países civilizados, de informação pública rigorosa e de aposta no serviço público televisivo. Quanto ao eixo do plano de reorganização e modernização, é ou não é verdade que este plano de reorganização e modernização que o Governo almeja, encaixa ou não encaixa no plano estratégico da própria RTP aprovado pelo próprio Conselho de Administração, o plano que está em vigor, plano estratégico. Ainda ontem, na audição do Conselho de Administração da RTP, isso foi evidente. Por fim, e para que não vale a pena tomarmos muito mais tempo, porque já percebemos que esta audição dos senhores da CGI se tornou numa arma de arremesso, sim, num ataque, sim, mas num ataque ao Governo. Não é um ataque à RTP, é um ataque ao Governo. Aliás, com apelo à mobilização de maiorias contra a natura, aqui na Assembleia, era de perguntar onde é que os senhores membros do Conselho Geral de Independente veem um plano de despedimentos, veem um plano de intenção de privatização ou veem um corte de financiamento geral. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Alberto Araújo de Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu começaria por dizer que não compete, nem compete ao Conselho Geral Independente, entrar numa luta político-partidária. Mas, de qualquer forma, nem nós entramos nessa questão. Apenas queria, de qualquer forma, lembrar ao Sr. Deputado o facto de dois antigos membros do Governo que têm responsabilidades sobre o modelo da RTP, Nuno Moraes Sarmento e Miguel Poiares Maduro, tiveram já a ocasião de referir aquilo que pensam sobre esta situação. E penso que isso deveria ser tido em conta, não apenas pelo Sr. Deputado, mas como pelo atual Governo. Em relação à questão do fim da publicidade, eu confesso, como já há pouco tive a ocasião de dizer, que é comum na Europa haver países que não têm receitas publicitárias no serviço público de mídia, nas empresas que prestam serviço público de mídia. Mas, de qualquer forma, a questão é que nesses países existe uma alternativa de financiamento. E o que eu pergunto é, e devolvo a questão, se então entende o Sr. Deputado que o melhor então seria aumentar drasticamente a CAV ou substituir as receitas de publicidade por uma indemnização compensatória, se esse é que é o modelo. Porque a questão que nós vemos é esta, é que o Governo propõe-se acabar com a publicidade, mas não há uma linha de pensamento que se conheça sobre qual é a alternativa. Qual é a alternativa? É cortar canais? É acabar com serviços de programas? É despedir pessoas? É acabar com o serviço público, com os serviços internacionais, com os serviços das regiões autónomas? Essa é uma questão que não está explicada. Queria finalmente dizer que no final nós temos uma apresentação que tem um conjunto de dados e de gráficos, etc., e que disponibilizaremos à Comissão no final desta reunião.
Muito obrigada. Só queria relembrar. Quero usar, faça favor.
Apenas para complementar uma das coisas, porque como falaram da BBC e da TVE, a indemnização por não haver publicidade é imensa. O financiamento, imenso. A TVE, eu não sou uma pessoa de números, calma, não sou uma pessoa de números, mas sei que é 1.200.000, não tenho da TVE. Portanto, sim, como diz o meu colega, é 1.100 milhões. Eu estava a dizer 1.200, mas 1.100. Portanto, é exatamente isso que se fala, quer dizer, que sejamos concretos, não é? É só por isso, mas não.
Muito obrigada. Senhora Deputada Joana Mortágua, pede a palavra para que efeito?
Senhora Presidente, apenas porque pedi ao Grupo Parlamentar do Chega que gentilmente acedeu a que trocássemos a ordem, porque eu tenho uma reunião agora. Se pudéssemos trocar,
para poder alterar.
Julguei ele não está, portanto seria
muito
o Chega,
bem.
Depois o...
Muito bem, mas só um momento antes de dar a palavra, só queria lembrar às senhoras e aos senhores deputados que o CGI tem uma composição plural. Pronto, só apenas para dizer isso. Para usar da palavra, então, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tão plural que é, aliás, presidido por uma putativa candidata presidencial indicada pelo vice-presidente do PSD, que, entretanto, também já esclareceu que não seria. Eu acho que muito poucas dúvidas restam neste momento sobre o que é que quem está ligado à RTP e quem se preocupa com o serviço público pensa sobre este plano. O próprio PSD tem muita dificuldade em defender esta medida na forma como ela foi apresentada. O deputado Carlos Reis vem aqui e diz, não, o PSD, a preocupação histórica com o serviço público, vejam Moraes Sarmento, vejam Poiares Maduro. Ora, Moraes Sarmento e Poiares Maduro foram ambos duas vozes que vieram criticar este plano. E vieram criticá-lo porquê? Precisamente porque se preocupam e percebem de serviço público. Essa é que é a questão. Porque como é que um governo altera ou pretende alterar o modelo de financiamento, e atenção, que eu acho que é válido a discussão sobre se a RTP deve ou não ter publicidade. É válida. A BBC não tem publicidade. Mas a BBC tem um investimento massivo de dinheiro público do orçamento. Portanto, ou o governo se compromete com o financiamento para compensar. Agora, qual é o problema? O problema é que é muito, muito difícil que nós tenhamos confiança que o projeto do governo é este, quando a única coisa que faz parte do plano é cortar a publicidade e no plano não está nenhuma medida compensatória para a publicidade, para o fim da publicidade, é um logo se vê. E isso gera, naturalmente, muito pouca confiança sobre se de facto o plano é investir na RTP ou é descapitalizar na RTP. A RTP, descapitalizar a RTP a este nível, nesta dimensão, significaria uma de duas coisas. A falência, para transferir as obrigações de serviço público para outros canais, e então aí estaríamos perante grandes ganhos para a comunicação social privada, talvez não, talvez essa sim a grande compensação, além da distribuição da publicidade que resta do bolo e que já se viu que vai ser muito dispersa, ou a privatização, que seria também um verdadeiro negócio para os privados. E, portanto, o que há neste plano, parece-me, é uma enorme falta de transparência em relação aos objetivos. E julgo que não restará ao governo, no final das contas, outra coisa que não recuar. E se quer apresentar um plano de investimento na RTP com novas fontes de financiamento, apresentá-lo como deve ser, discutir com quem deve ser discutido e depois vir à Assembleia. Agora, aquilo que está a acontecer quer dizer, das duas uma, ou é de uma incompetência profunda, ou então é de uma enorme hipocrisia e, pior que isso, é uma tentativa de enganar o país sobre os verdadeiros planos para a RTP, e eu acho que isso é perigoso na relação entre o governo e o país. Portanto, acho que o Conselho já foi muito claro sobre o que pensa e os perigos e os riscos que representa a falta desta verba para a RTP. Já foi muito claro sobre a importância do serviço público. Eu perguntaria se têm alguma ideia de qual é o objetivo por trás desta medida, mas imagino que não possam especular e, portanto, acho que vamos acabar por deixar no ar até que surjam explicações por parte do Governo. Obrigada. Eu lamento não ter nenhuma pergunta concreta, mas, de facto, não, acho que estamos todos no mesmo patamar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Alberto Araújo de Carvalho. Faça o favor.
Muito obrigado. Não me cabe, creio que é complexo para mim, estar a especular sobre aquilo que está, alegadamente, na intenção do Governo. Constato, de facto, como foi aqui referido, que não há qualquer solução que tenha sido anunciada. Ou seja, o Governo não disse, e devia ter dito, como é que julga, como é que entende que deve ser compensada esse corte nas receitas publicitárias. De qualquer forma, eu limito-me a dizer, tenho visto que o propósito poderá ser a privatização da RTP, eu não creio que seja esse o propósito, eu creio que o propósito tem sido, ou é, aparentemente, beneficiar os operadores privados de televisão. Uma eventual privatização da RTP criaria um novo concorrente sem qualquer limite, no mercado publicitário. E se o mercado publicitário tem sido extremamente tem diminuído muito, o mercado publicitário hoje em grande parte é das plataformas digitais, portanto, os benefícios que decorrem deste corte na publicidade nem sequer são muito grandes para os operadores privados. Mas poderão ser alguns. Simplesmente o que eu creio é que esses eventuais pequenos benefícios não são comparáveis com o prejuízo que causa ao direito dos cidadãos à informação dado pela prestação de um forte e influente serviço público de mídia.
Faça favor, doutora Isabel Medina, tem a palavra.
Não foi feita nenhuma pergunta, mas também, de qualquer maneira, nós temos as linhas estratégicas que foram definidas para este triênio e face a acabar com a publicidade, obviamente, que o projeto estratégico apresentado pelo Conselho de Administração terá que ser completamente revisto. Uma das grandes áreas seria exatamente a modernização da RTP, que é essencial neste momento, tecnologicamente, etc., e não vai ser possível. Portanto, isso tem diretamente a ver connosco, não é? Obrigada.
Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os restantes deputados, também saudar o Conselho Geral Independente pelo regresso a esta comissão. Importa salientar o seguinte: como aqui já foi dito, este plano de ação para a comunicação social foi apresentado recentemente e contempla 30 medidas. Cerca de, acho que, 4 ou 5 medidas incidem diretamente sobre a própria RTP e já foram escrutinadas, já falámos aqui de vários impactos que as mesmas podem ter, mas importa também rebobinar um pouco a cassete e refletir acerca daquilo que pode estar implícito por trás dessas mesmas medidas. A deputada do Livre há pouco falou que a direita, por via de regra, tem como critério a eterna ou total privatização de todos os órgãos e nós sabemos que na prática isso não é verdade, mas importa também dizer que também onde a esquerda toca, por definição, a prosperidade não reina e a efetividade também não. E portanto é óbvio que nós podemos, e acho que de uma forma muito séria, discutir o próprio plano, discutir as medidas que estão no plano e concordar em algumas, discordar em outras também. Já falámos aqui da questão da publicidade e do corte na publicidade. E não temos aqui, inclusive, ninguém da Iniciativa Liberal, talvez teríamos uma posição mais radical até acerca dessa mesma medida, mas, de facto, ficam algumas questões no ar. Ontem, inclusive, uma deputada do próprio Partido Social Democrata mencionou que o partido, que o governo, contemplou e teve uma comunicação, escrutinou a própria sociedade civil, situação essa que depois viemos a verificar que não era verdade. No entanto, tivemos também uma posição do Conselho de Redação da RTP, que de uma forma muito clara criticou esta mesma medida, não do ponto de vista financeiro, porque isso já foi aqui até discutido, e ontem o próprio Conselho de Administração explanou e explicou de que forma é que isso poderia ser revisto, mas falou acerca da questão da independência, naquilo que é o trabalho da própria RTP. E eu acho que isso é uma pergunta que devemos colocar e que devemos, de facto, indagar. Quando nós temos um órgão, público ou privado, o que seja, que tem diferentes fontes de financiamento e que, de uma forma progressiva, acaba por se reter apenas numa só, tendencialmente, a liberdade, não apenas de expressão, mas de trabalho desse próprio órgão, fica posta em causa. E o Conselho de Redação colocou essa mesma preocupação em cima da mesa e acho que era interessante também ouvir da vossa parte, do Conselho Geral Independente, qual é o vosso parecer em relação a essa mesma matéria. Em segundo lugar, uma das medidas que o Governo também colocou em cima da mesa, e o próprio Primeiro-Ministro mencionou, ou seja, a questão de apresentar uma visão renovada, ambiciosa e inovadora para a RTP, foi na questão do digital. A RTP Play já foi também aqui falado, talvez não tenha alcançado, não tem, na minha opinião inclusive, não tenha alcançado os resultados esperados e aquilo que se projetava na mesma, nessa plataforma. No entanto, o próprio plano de ação que foi apresentado também não contempla nenhuma medida concreta nesse mesmo sentido. E portanto a questão que eu deixo também, e para terminar, é de que forma, e na opinião do próprio Conselho Geral Independente, o que é que poderia ser posto em prática nesse sentido. Nós já falámos aqui também, os diferentes partidos já o disseram, que existe uma transformação muito rápida neste mesmo setor. E, portanto, a questão que deixo é de que forma é que a RTP, na vossa opinião, pode acompanhar esta mesma transformação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Araújo de Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado. Não me é fácil, digamos, queria primeiro, em relação à intervenção do Sr. Deputado, assinalar que, de facto, como bem disse, que todos os órgãos da RDP, por uma clara unanimidade, manifestam a sua extrema preocupação com aquilo que está a ser, proposto. Depois, colocou uma outra questão que é uma questão muito relevante, que é a de saber qual é que é o modelo de financiamento que torna o Serviço Público de Mídia e a empresa que opera nesse âmbito mais independente do poder político. Digamos que na Europa existem, em relação, os operadores públicos são apenas muito secundariamente financiados pela publicidade, embora muitos deles tenham receitas publicitárias. E depois há, como há bocado referia, uma divisão entre aqueles que são financiados por uma taxa, como é o caso português, ou aqueles que são financiados por uma subvenções públicas ou organizações compensatórias. Eu creio que isso também tem a ver muito com a experiência de cada país. Eu creio que, em teoria, seria possível que o Orçamento de Estado incorporasse uma verba anual para financiar o serviço público de mídia, mas se nós olharmos para trás, veremos que em Portugal essa experiência nem sempre resultou bem, porque muitas vezes, digamos, a atribuição das indemnizações compensatórias ficou extremamente dependente das conjunturas económico-financeiras e durante vários anos as indemnizações compensatórias previstas no orçamento do ano X acabaram por ser apenas entregues 1-2 anos depois, criando uma situação de instabilidade, de imprevisibilidade, que é absolutamente nociva em relação à independência do serviço público. E, portanto, eu creio que a experiência da CAV, ainda por cima tendo em Portugal uma contribuição para o audiovisual, que é das mais baixas da Europa a nível em PIB per capita, e havendo até uma cláusula que prevê que as famílias com menos recursos ainda paguem menos, pagam apenas não 3 euros, cerca de 3 euros, mas apenas 1 euro por mês, isso significa que, de facto, o modelo da contribuição para o audiovisual parece-me o mais adequado. Penso que é um erro não ter sido atualizada nos últimos anos, mas penso que continuará a ser a solução melhor que existe em relação ao financiamento. Em relação àquilo que referiu, eu creio que, de facto, uma aposta necessária por parte da RTP é, de facto, o investimento nas novas formas de consumo dos conteúdos televisivos. A RTP tem feito esse esforço. Existe hoje, no âmbito da RTP Play, um conjunto diverso de serviços que têm uma crescente audiência, uma crescente visualização. Isso é absolutamente decisivo, mas para fazer essa mudança que bem defendeu, é também necessário abertura por parte de, digamos, sensibilidade por parte da empresa, e ela existe, mas um financiamento adequado a essa mudança.
Muito obrigada. Os grupos parlamentares requerentes têm ainda a possibilidade de usar de 2 minutos. E, portanto, tudo, Sr. Deputado António Filipe, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que é um grupo parlamentar requerente, tem 2 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Fundamentalmente, para agradecer a contribuição do Conselho Geral Independente nesta reunião, nós não pretendemos usar esta reunião para emitir aqui a nossa posição acerca das medidas anunciadas pelo Governo, que, aliás, é a opinião essa que, como se depreenderá, é contundentemente crítica. Mas o que pretendemos nesta reunião foi poder contar com a contribuição e com a reflexão do Conselho Geral Independente, e esse objetivo, do nosso ponto de vista, foi inteiramente conseguido, e, portanto, só temos que agradecer a vossa participação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para responder, então, doutora Arouca Carvalho.
Apenas agradecer as palavras do deputado António Filipe, reafirmar a nossa determinação em defender o interesse público e o serviço público prestado pela empresa e, digamos, agradecer também o consenso muito vasto que aqui foi ouvido sobre a defesa do serviço público de mídia, que espero que seja concretizado no futuro com iniciativas em vários campos que defendam a RTP e o serviço público de mídia que presta ao país.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado David Amado. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para agradecer também a vossa presença, mas tinha que ser mais uma questão que vos queria colocar. Também, antes disso, dar-vos 3 notas. Primeiro, que entendemos que isto é uma alteração do modelo de financiamento da RTP, como tal e pelo tudo que implica, para o PS isso tem que passar pelo Parlamento e tudo faremos para que isso aconteça. Depois, dar-vos nota de algumas notícias que saíram ontem sobre o que foi a audição ao Conselho de Administração, em que tivemos o Sr. Presidente do Conselho de Administração que diz que 7 milhões por ano fragiliza a RTP. E também As declarações do engenheiro Hugo Figueiredo me parecem bastante interessantes, no qual nos diz que o serviço público tem que ter público. Para nós também é importante e é fundamental para o tema que estamos a discutir, que já há pouco tempo, há poucos anos, houve serviços que a RTP deixou de prestar porque não teve meios para os prestar, que passaram para as televisões privadas, que depois passaram para o canal, para canais pagos e deixou de estar em canal aberto, e é algo que nos preocupa. Dá-vos nota também, em defesa do deputado Carlos Reis, porque há pouco o seu deputado do Bloco de Esquerda referiu que os antigos ministros que tutelavam esta área do PSD estavam contra esta medida, mas o militante número do PSD ainda hoje escreveu um artigo em que está a favor e que congratula o Governo por esta medida, por este plano de ação. Portanto, de facto, não existe uma unanimidade e o Francisco Pinto Balsemão, militante número 1 do PSD, que ele diz no artigo que não é por ser militante do PSD nem por ser dono de uma empresa de média, mas que concorda com o plano do Governo. E, mas para fazer a última questão que vos queria colocar, eu sei que o Governo não tinha que o fazer, mas foram contactados formalmente ou informalmente antes da apresentação deste plano por parte do Governo?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra o Dr. Arnosto Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas responder muito sinteticamente. Não fomos contactados, não tínhamos informação prévia sobre aquilo que estava a ser preparado e, portanto, não tivemos participação alguma nesta preparação. Já agora queria apenas sublinhar o seguinte. O contrato de concessão é um acordo estabelecido entre o Governo e a empresa RTP. É claro que no passado, quando a empresa estava diretamente tutelada e dependente do poder político, praticamente a feitura desse contrato de concessão era da responsabilidade do Governo e a administração quase que se limitava a ter que subscrever e assinar os textos que apareciam. Eu creio que hoje em dia, com o novo modelo de governação que existe, a situação é diferente. E, portanto, creio que a empresa tem ou terá a possibilidade, se assim o entender, de ganhar autonomia, de defender os interesses da empresa e, digamos, portanto, isso fará certamente com que a redação deste contrato de concessão passe por uma pluralidade de vozes, por uma, digamos, pela necessidade de haver discussão, debate, respeito pela opinião deste e daquele, de forma a que o contrato de concessão futuro venha a ser consensual e objeto de aprovação geral.
Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, também um dos grupos requerentes, tenho a palavra por 2 minutos, a senhora deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Eu vou ser muito rápida. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria agradecer ao Conselho Geral Independente a presença e a disponibilidade para virem cá. Esta comissão agradece o vosso contributo, também para reforçar novamente a ideia de que esta lei, esta medida, tem de ser repensada e, mais uma vez, reforçar essa ideia. Agradecemos a vossa presença e, da nossa parte, felicidades para este momento que também é difícil para todos. Obrigada.
Para responder, muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Arões de Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sra. Deputada. Estaremos sempre disponíveis para prestar ao Parlamento e a esta Comissão todos os esclarecimentos que pretenderem. O Conselho Geral Independente está sempre disponível para isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Concluímos a primeira ronda e, portanto, então, se houver grupos parlamentares que querem segunda ronda, pois, então passamos à segunda ronda. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor, 2 minutos.
Sra. Presidente, vou tentar não esgotar esses 2 minutos, para alívio de todos, mas queria começar por defender aqui e evocar aqui a honra do nosso militante número 1, fundador do nosso partido, e mero e insigne estadista Francisco Pinto Balsemão, combatente pela liberdade. E muitos de nós teríamos de nascer outra vez teremos de nascer muitas vezes, 20, 100 vezes, para termos um campeão da liberdade de imprensa, um campeão das liberdades, como Francisco Pinto Balsemão, que aqui, neste sítio, mas noutro tipo de assembleia, durante a ditadura e durante o Estado Novo, apresentou ao lado de Francisco Sá Carneiro a primeira lei de liberdade de imprensa neste país. Portanto, apelar a todos, pelo menos ao respeito e consideração de Francisco Pinto Balsemão, fundador do Diário Popular, do Expresso, da SIC, sim senhora, campeão das liberdades de imprensa e do contraditório da democracia. Sobre esta questão que perturba e preocupa as pessoas, sobre a questão que preocupa e angustia as pessoas, é importante desfazermos algum mito durante os próximos debates, que certamente haverão dentro da opinião pública, na opinião pública, mas nomeadamente é importante, e isto era o apelo que deixava também ao CGI, também, como fórum importante de debate e de reflexão, que pensasse também que a evolução das receitas da publicidade comercial está a diminuir para todos, inclusive para a RTP, que estas contas são muito falíveis e que outra publicidade e outras receitas têm que ser exponenciadas, nomeadamente as receitas da publicidade dos canais digitais, que é para onde vai estar o futuro, e também noutras matérias. E por isso mesmo, mais importante do que demolir, é propor e construir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostaria de dizer o seguinte: não li o artigo escrito pelo Dr. Pinto Balsemão, mas quero aqui reafirmar, porque várias vezes o pude testemunhar, porque participei em debates sobre comunicação social em que ele também participou, e enfim, é uma referência na comunicação social portuguesa, é uma voz que sempre defendeu a liberdade da imprensa e, portanto, merece, de facto, a nossa consideração, pelo menos a minha consideração pessoal. Tínhamos há pouco dito que não tinham havido um acordo em que não haveria segunda ronda, por razões, enfim, que me parecem também óbvias, tendo em conta a hora a que tivemos esta reunião. Volto a perguntar se... Muito bem, então o Sr. Deputado David Amado tem a palavra por 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para subscrever as palavras que referiu anteriormente e dizer o que apenas que eu referi foi um artigo que saiu hoje no Jornal Público, e também para dar nota que certamente eu esta semana estava, como tive uma criança há relativamente pouco tempo, tenho passado muito tempo em casa e estava a ver televisão, estava um debate sobre quem é que eram os antigos líderes que iam aos congressos do PSD. Eu não sei como vão ter congressos este fim de semana, provavelmente, como já todos percebemos, que isto é um tema que não foi bem explicado e que existe aqui muitas vozes que vos devia levar a refletir sobre este tema. Não sei quem é que são os antigos líderes que vão este fim de semana, os antigos ministros, mas como existe alguma discordância, talvez seja um tema em que vocês possam discutir no fim de semana. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado Daniel Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Peço que tenha as condições para ouvirmos o Sr. Deputado. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Parabenizar também o deputado do Partido Socialista. Contraria um pouco aquilo que têm sido os dados da natalidade e as políticas do próprio partido, mas os meus sinceros parabéns. Mas voltar só novamente ao ponto anterior, importa dizer o seguinte. Eu creio que todos nós podemos olhar para aquele que é o financiamento dos órgãos públicos e para os próprios programas públicos e afirmar com tranquilidade que se calhar a eficiência não tem sido o adjetivo que impera nesses mesmos órgãos. Isso aí acho que estamos todos de acordo e não discordamos. Agora, o que importa questionar é, de facto, quando falamos desta medida da publicidade, parece-nos que não há, digamos, nada que comprove que o fim desta mesma publicidade, neste caso gradual, potencie o próprio serviço, seja ele público, privado, o que seja. É óbvio, e voltando ao ponto inicial, que olhando para aquilo que é a máquina pública e para os vários órgãos, para as várias empresas também, um modelo de financiamento, a eficiência com o qual esse modelo é aplicado, pode ser colocado em causa. Mas esta medida, de um ponto de vista muito prático, não nos parece que tem qualquer aplicabilidade e que vá melhorar o próprio serviço em si, ou que vá tornar o mesmo mais eficiente. E depois voltamos ao ponto da liberdade, ou seja, aquilo que foi já expresso pelo próprio Conselho de Redação. Não nos parece que a retirada destes mesmos meios vão, melhorar, em primeiro lugar, o próprio trabalho da RTP, como também torná-lo mais independente, mais livre. E essa, é, no fundo, acaba por ser a nossa preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Portanto, dou a palavra ao CGI, Dr. Aroste Carvalho, para responder. Faça favor.
Muito obrigado. Não houve propriamente perguntas que tenham sido colocadas, mas não deixarei de me associar às palavras...
Para fazer os comentários finais, então.
Muito obrigado. Não deixarei de me associar às palavras que foram proferidas sobre o Dr. Pinto Balsemão. E queria também referir o seguinte... De facto, as receitas publicitárias de serviços lineares de televisão têm descido substancialmente. E eu creio que essa preocupação levou o governo, precipitadamente, a tentar compensar isso sem perceber que grande parte das, digamos, do final, digamos, da evasão da publicidade comercial que acontece, não vai para os operadores privados, não irá para os operadores privados, mas sim para as plataformas digitais. E, portanto, esta medida de retirar a publicidade à RTP não tem vantagens, ou não tem vantagens significativas para os operadores privados, mas sim para as plataformas digitais.
Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Resta-me agradecer a presença dos representantes do Conselho Geral Independente da RTP, os esclarecimentos que deram, as informações importantes também que nos deram, e em relação àquelas, não sei se é um PDF, se é um PowerPoint, se de que dispõem, isso agradecemos e fica para consulta das senhoras e senhores deputados aqui na Comissão. Agradeço a presença também da Comunicação Social. Desejo a todos um bom almoço e até já.